Olá, muito boa tarde. O Governo Regional assinou ontem o acordo base com IPSS e Misericórdias para 2025, que atualiza o valor padrão das respostas sociais em 4,9% e os montantes deverão ser transferidos até ao final do ano. Ora, segundo a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, no ano passado foi feito um estudo a nível nacional sobre os custos reais das instituições, que não inclui as valências dos Açores. Por isso, a região vai avançar agora com esse estudo para apresentar os valores calculados nas negociações do Acordo Base de 2026 e evitar que a atualização dos valores demore tanto tempo. Ainda sem os custos reais calculados, Mónica Cidi salientou que a região tem especificidades próprias.
Enquanto nós não tivermos o apuramento do custo real, torna-se pouco rigoroso fazer uma reivindicação para valências que já são pagas com valores acima do que é pago a nível nacional. Portanto, a expectativa é uma, a realidade foi outra, sem sombra de dúvida. Contudo, volto a dizer, é urgente nós termos este custo real para conseguirmos melhorar a nossa capacidade de reivindicação. Estamos a falar de valências, como já tive a oportunidade de dizer, valor padrão, e pese embora os modelos de financiamento sejam diferentes, o valor padrão para um lar de idosos, a Puma ERPI, a nível nacional, a Segurança Social é responsável por 700 euros, na região nós já pagamos 1.400. Há aqui uma discrepância grande que nós temos de conseguir justificar para que consigamos, ou para que tivéssemos conseguido que esse valor majorado este ano na região tivesse sido o mesmo que foi majorado a nível nacional.
Por seu turno, João Canedo, o presidente da União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, a URIPSA, salientou que ficaram a faltar 4,2 milhões de euros.
Não foi os valores que nós queríamos, ficou um bocado aquém. Nós falámos sempre em 9 milhões e 500 mil e faltou, portanto, 4 milhões e 200 mil para podermos ter um acordo igual ao compromisso que houve, portanto, na República, em março deste ano. Faltou fazer alguns acertos que fizeram, portanto, na República. Eles aumentaram 4,9 a todas as valências. Em ERPI aumentaram mais 7,1, nas creches mais 3,8, no centro-dia mais 2,1 e no CACI 1,1. Portanto, essa foi a grande diferença que houve para a região autónoma dos Açores, nos 4.200.000 que ficou, portanto, sem nós percebermos.
O dirigente falava em Angra do Heroísmo à saída de uma reunião com a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. Recordo que 7 instituições particulares de solidariedade social dos Açores não conseguiram pagar este ano os subsídios de Natal aos funcionários, alegando dificuldades de tesouraria por ainda não terem sido atualizados os valores padrão referentes a 2025. João Canedo rejeitou que as instituições dos Açores recebam dinheiro a mais, vincando que a região tem um modelo de financiamento diferente. O PS Açores alertou hoje para a situação de gestão da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo, defendendo que é imperativo garantir liderança efetiva, presença responsável e respostas claras que assegurem o funcionamento regular dos serviços de saúde à população da ilha.
Queremos alertar para a situação de incerteza que se vive na Unidade de Saúde da Ilha do Corvo. Ao longo do último ano, esta Unidade de Saúde tem sido marcada por sucessivas mudanças na direção clínica e pelo Conselho de Administração a funcionar de forma incompleta, sem que o Governo Regional tenha assegurado estabilidade nem clareza na gestão. Neste momento, após o fim da nomeação do Diretor Clínico e Delegado de Saúde, não é público quem assume essas funções essenciais, o que nos levanta dúvidas sérias sobre a capacidade de resposta da Unidade de Saúde, sobretudo em situações de urgência ou catástrofe. É também preocupante a possibilidade da ausência simultânea da ilha de todos os elementos do Conselho de Administração, numa ilha como o Corvo. Isso não é aceitável nem responsável. O PS Açores entende que a saúde dos corvinos exige liderança, presença, decisões claras e respeito por quem vive aqui e trabalha. Por isso questionamos o Governo Regional dos Açores para saber quem está efetivamente a assegurar a direção da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo e como que garantia o seu funcionamento regular.
Lubélio Mendonça, deputado do PS Açores, eleito pela Ilha do Corvo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional criticou ontem as mudanças propostas ao subsídio social de mobilidade, como o teto de 300 euros nas viagens de ida e o critério da ausência de dívidas ao Estado, que viola o princípio da igualdade. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, referiu que o Executivo de Coligação emitiu um parecer negativo ao projeto de portaria que regulamenta o subsídio social de mobilidade apresentado pelo Governo da República.
Esta portaria traz estes novos requisitos que não estavam previstos no decreto-lei. Portanto, essa é uma outra questão ainda, que é a hierarquia das leis. O decreto-lei, se não prevê determinadas situações, a portaria não a pode prever. Isso é uma irregularidade, é uma ilegalidade que tem que ser corrigida. Portanto, há questões de constitucionalidade ao nível da equidade e da igualdade de tratamento de todos os cidadãos portugueses, quando se está a pedir uns requisitos relacionados com as dívidas ao fisco e à segurança social e a outros não. E ainda, além do mais, há questões também de legalidade em termos de hierarquia de leis. O nosso parecer foi, obviamente, negativo por várias ordens de razões. Desde logo, porque nós sempre discordámos do plafond 600 euros para a tarifa de residente. O pedido de declarações de dívida ao fisco e à segurança social. Essa questão nunca se colocou. Nós temos o subsídio social de mobilidade desde 2015. Nunca se colocou essa questão, nem se coloca no resto do território nacional, porque há muitos outros passos de mobilidade a nível nacional, da mais variada ordem, desde ferrovia, transportes públicos, de várias ordem, transportes urbanos. Não há memória de alguma vez se pedir aos usufrutuários desses passos qualquer tipo de certidão de dívida ao fisco e à segurança social. Isso não faz sentido nenhum. Nós não concordamos já com os 600 euros. Ainda concordamos menos com os 300 em cada uma das pernas, como se diz, uma ida e um regresso, 300 euros, porque muitas vezes tem que se conjugar o valor das duas para dar os 600. Portanto, não podemos concordar da forma como ela está elaborada.
A secretária regional responsável pela pasta da mobilidade a garantir que o governo regional não estava informado dessas alterações. A portaria tem entrada em vigor prevista para 1 de janeiro de 2026. A obrigação de regularização da situação contributiva para receber o subsídio já motivou críticas de várias forças políticas, quer dos Açores, quer da Madeira. Ora, Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional da Madeira, designou esta proposta como absurda e ilegal.
Neste momento nós achamos aqui numa idiotice burocrática, ou seja, houve algum carapau de corridas burocrático que entendeu meter um absurdo para complicar a vida das pessoas. E obviamente aqui não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça porque cada vez que iam pedir um passo para a Carris ou para a CP ou para qualquer meio de transporte público subsidiado pelo Estado, então iam pedir uma certidão fiscal. Quer dizer, é uma burocracia bizantina, nem cabe na cabeça de ninguém, portanto isso vai cair e nem vai ser aprovado. Alguém que teve a iniciativa, ou seja, alguém que tinha dois neurónios, mas o TIC e o TEC não jogavam bem, vocês sabem como é, às vezes o TIC e o TEC com dois neurónios, né? Então lançou uma proposta que é perfeitamente absurda, para além de ser ilegal, obviamente. O secretário está a falar com o senhor ministro e vai ser resolvido. É uma ideia louca, deve ter vindo num departamento qualquer daqueles milhões de departamentos que a gente tem para complicar a vida das pessoas.
Recordo que na quarta-feira o Conselho de Ministros aprovou uma alteração ao decreto-lei que define um novo modelo para a atribuição do subsídio social de mobilidade, de forma a assegurar a não interrupção do serviço de atribuição do subsídio após a entrada em funcionamento da plataforma eletrónica. O Governo Regional formalizou a criação da Casa dos Açores no Avai, reforçando a rede global das Casas dos Açores e afirmando, com significado histórico e estratégico, a presença de uma comunidade açoriana que liga o Atlântico ao Pacífico. A Casa dos Açores do Avai foi oficialmente reconhecida através da assinatura de um protocolo de cooperação a 19 de dezembro, tornando-se a 20ª Casa dos Açores no mundo e a 3ª nos Estados Unidos, depois de Califórnia e de Nova Inglaterra. O protocolo foi assinado pelo secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, em representação do Presidente do Governo Regional, contando ainda com a presença do Diretor Regional das Comunidades, José Andrade. Na sequência da criação da Casa dos Açores do Havaí, vários grupos de havaianos já estão a programar viagens aos Açores, reforçando laços afetivos, promovendo o turismo de raízes e abrindo novas oportunidades de cooperação cultural, científica e económica entre instituições e comunidades.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, identificou e deteve em flagrante delito uma mulher com 53 anos, fortemente indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu na cidade de Ponta Delgada, no âmbito de uma operação policial que permitiu a apreensão de cerca de 10 quilos de haxixe que se encontravam na posse da suspeita. A substância apreendida era suficiente para a preparação de aproximadamente 50 mil doses individuais. A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
2025 foi um dos melhores anos agrícolas dos últimos tempos. Quem o diz é o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Jorge Rita não tem dúvidas que o presente ano foi bom para o setor em vários níveis, destacando, por exemplo, o rendimento dos agricultores e a estabilização do preço do leite.
Este ano foi um ano bom para a agricultura na região dos Açores, quer a nível das suas produções, quer a nível do aumento do rendimento dos agricultores, coincide, infelizmente, com a estabilização do preço leite, os aumentos no início do ano e final do ano anterior no setor leiteiro e alguma estabilidade. Obviamente é bom que se refira que não é aquilo que nós pretendemos, não é aquilo que a produção de leite merece e precisa, mas de qualquer forma, comparativamente ao passado está melhor. Os custos de produção também baixaram, portanto, das rações e algumas outras fertilizantes. Houve uma baixa também nos custos de produção, embora haja outros tenham ido aumentar, a questão dos salários, outras áreas também aumentaram, mas no cúmplice geral, entre a receita e a despesa, melhorou-se substancialmente o rendimento dos agricultores, comparativamente ao passado.
Ainda em termos de rendimento, o líder da lavoura açoriana adianta que foi o setor da carne que registou um salto qualitativo muito acima do que era expectável. A nível Açores diz que se vive neste setor um momento único, em grande parte devido à oferta e à procura, contudo frisa que não há oferta suficiente para satisfazer a grande procura que existe. Em entrevista à Atlântida salienta ainda a importância da liberalização do gasóleo agrícola que tornou todo o processo mais transparente. E como em qualquer setor há preocupações, este não é exceção. Jorge Rita aponta várias.
E como há uma insegurança, uma desconfiança, deve ver com a proposta da Comissão Europeia para os 4 medalhas de apoio de 2028-2034, que é a questão daquilo que está a negociar na semana, é a redução das verbas do plano de orçamento da região de Açores para 2028, com a componente regional com menos de 12%, também é negativo, muito negativo, porque nós fizemos a questão de mencionar isso, e isso reflete-se claramente naquilo que a Comissão Europeia, que é com os pagamentos em atraso das ajudas regionais, que teve aqui na questão Fiagra, com a água crescente, com as sementes de milho e soro, as ajudas aos bovinos, as intempéries e a tempestade de Gabriel. Portanto, há aqui uma série de situações que o Governo Regional, com o compromisso que tem com a Federação, e bem, também temos que reconhecer que da parte do Presidente do Governo Regional, tudo aquilo que nós reivindicamos teve a sua aceitação. Existe o compromisso, mas existem alguns pagamentos em atraso, que na última conversa que nós tivemos, claramente que o Presidente, ao dar-nos razão, também quer fazer uma calendarização para esses pagamentos, que é extremamente importante para a previsibilidade dos agricultores.
Mas a grande preocupação que se mantém novamente este ano está relacionada com a mão de obra qualificada.
Eu sou da opinião que a imigração pode ser muito importante, mas não precisamos de mais pessoas, precisamos de pessoas qualificadas, que obviamente depois, quando forem qualificadas, a remuneração tem que ser melhor. Vir pessoas para aprenderem tudo aquilo que nós fazemos na Jata nos Açores, o tempo de aprendizagem e tudo isso, eu penso que temos que continuar a apostar muito, muito nos nossos jovens, nestes setores de atividade da região autónoma das Açores. Eu sou a favor de importação de mão de obra, mas importação que nos sirva como importação também qualificada, se não for dessa forma. Há produções que, obviamente, a nível nacional aqui na região não tanto, cá na apanha, nas apanhas do tomate, noutras apanhas da cereja, não é preciso grandes qualificações, mas aqui, na área da produção de leite, na área da produção da carne, nessas áreas agrícolas, cada vez a especialização é maior, porque as obrigações, quer de bem-estar animal, quer da segurança alimentar, tem condicionalismos.
O presidente da Federação Agrícola dos Açores tem dúvidas que 2016 supera o ano que está quase a terminar.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.